A morte de Cristo é vida para a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler lá em João, capítulo 10. Preste bem atenção. Se você quiser acompanhar na sua ou lá em cima, nós vamos ler. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, abri a Bíblia e falei tantas coisas que Jesus morreu para trazer para a igreja, mas eu me apeguei em três pontos rapidamente, porque hoje também é ceia, mas quero hoje compartilhar três pontos com você. Depois a gente pode compartilhar mais isso, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, tem tanto para nós. Amém? Até o João, fica por aí, João e Miqueias, fica por aí pertinho. Aleluia, porque a gente está na condução do Espírito Santo aqui, porque é ele que governa, é ele que reina, é ele quem fala a hora que termina, a hora que para. Amém? Aleluia. Morte de Cristo, vida para a igreja. Então eu quero compartilhar três pontos, depois outro dia a gente pode compartilhar mais. Amém? A palavra do Senhor diz em João, no capítulo 10. Eu vou ler alguns versículos alternadamente, tá bom? Eu sou o bom pastor. Aleluia, tu és Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Aleluia. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama. Porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Feche os teus olhos. Aleluia, Espírito Santo. A tua presença é tão majestosa neste lugar, Espírito Santo. Nos enchendo, nos consolando, nos confortando, nos edificando. Também nos disciplinando. Aleluia, nessa manhã faz o que queres. Tens toda a liberdade, Santo Espírito de Deus. Esta é a tua igreja, Santo Espírito. Esta é a noiva do Cordeiro. E é você, Santo Espírito, que deixa ela pronta para o dia do casamento. Então, nos limpa, Espírito Santo. Arruma a nossa veste. Arruma os nossos enfeites, Espírito Santo. E nos deixa preparado para este dia, este grande dia, que a gente vai dizer: valeu a pena matarmos a nossa vida, nos entregarmos a Jesus, pregarmos a palavra. Nós vamos dizer naquele dia: valeu a pena, Santo Espírito. Aleluia. E nós pedimos, Espírito Santo, fala. Fala que nós ouvimos nesta manhã. Amém. Aleluia. Vamos nos assentar. Queridos, neste clima tão gostoso, falar de alguém, de alguém majestoso, maravilhoso, que é o Senhor Jesus, o nosso noivo. E ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. No capítulo 10, nesse capítulo que nós lemos, no versículo 10, Jesus fala para a sua igreja: eu vim para que vocês tenham vida. Aleluia, porque Satanás, ele nos tinha em morte. Você era sentenciado para morrer. Você crê nisso? Você crê nisso, querido, que você estava no corredor da morte? Você crê nisso? Amém? Você estava no corredor da morte, sem nenhum apelo, sem nenhuma opção de misericórdia. Você estava no corredor da morte, pronto para morrer, porque nós todos estávamos nas mãos de Satanás, diz a palavra do Senhor. Porque quando Adão peca, ele condena todos nós à morte eterna. Mas o mesmo doce João, ele escreve que o nosso Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, amém? Mas tenha a vida eterna. Queridos, nós recebemos Jesus não para ganhar a nossa vida. Nós recebemos Jesus para perder mesmo a nossa vida, amém, amados? Nós precisamos entender isso como igreja. Você recebeu Jesus para perder a sua vida, não para ganhar a sua vida. Porque Jesus disse que se você quiser ganhar a sua vida, Você vai perder a sua vida. Que vida? É a vida eterna. Então muitos hoje, como igreja, estão enganados. Vem para Jesus achando que vai ganhar uma vida cheia de regalias e, ah, agora eu tenho Jesus e eu vou ficar rico e eu não vou ter tristeza. Não, amados. Jesus veio para te dar vida eterna, aleluia. Aleluia. É para isso que Jesus veio. E se tem alguma expectativa no seu coração maior do que a vida eterna, você precisa virar essa chave hoje. Hoje, porque você está andando com chave errada, em rumo errado. A maior expectativa do coração da igreja e da vida da igreja de Jesus precisa ser a vida eterna que ele conquistou lá na cruz do Calvário. Qual que é a minha ansiedade? A minha ansiedade é viver com Cristo eternamente. O que que eu busco nessa vida? Não busco riqueza, não. Eu busco a presença dele, a presença do Espírito Santo que me santifica, que lava as minhas vestes, para que naquele dia a minha roupa esteja bonitinha. Amém? Você já viu uma noiva suja entrando na igreja? Alguém já viu? Não, né? Eu também não me lembro. Em toda a minha vida, dos meus 18 anos, morra de inveja. O Caleb disse que eu tenho 18 anos, né? E ele olhou para o Gustavo e falou assim: você não é filho dela, porque você é muito grande para ser filho dela. A pastora só tem 18 anos. Eu amo esse menino, como eu amo esse menino. Aleluia. Amados, em toda a minha vida, eu nunca vi uma noiva entrar suja na igreja. Irmão, se ela sujar o vestido, se acontecer algum acidente, irmãos, ela vai fazer tudo. Alguém vai correr na loja. Não importa, vai fazer. Mas na igreja nenhuma noiva entra suja. Nem que ela tenha que pegar uma camisola, colocar umas coisas brancas e entrar na igreja, mas entra com uma roupa limpa. Jesus também disse isso. Que naquele dia, o mestre da festa, ele vai andar pelo salão da festa. E ele vai olhar todas as roupas. O dono da festa vai andar pelo salão. E diz Jesus que ele vai andar por toda a festa. E aquele que não tiver com a roupa adequada, com a roupa pronta, perfeita, totalmente limpa, ele vai tirar fora da festa dele. É isso que Jesus falou. O que que me limpa para ser branquinho? Alvo mais que a neve. É o sangue de Jesus. Aleluia. É para isso que nós estamos aqui. Aleluia. Para limpar nossa vida, preparar nossa vida, ganharmos almas para Jesus. Porque a igreja que Jesus vai levar é uma igreja comprometida com o ID. Amém? A igreja que Jesus deixou e que ele disse que viria buscar é a igreja que ele disse lá em Marcos 16 e Mateus 28: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é a igreja. Se você está comprometido com o ID de Jesus, você faz parte dessa igreja que Jesus vai vir buscar. Aleluia. É essa igreja que Jesus deixou comissionada, amém? Jesus deixou uma igreja comissionada, né? Hoje me impactou muito aquela frase do apóstolo Davi, que diz que hoje nós temos a síndrome do crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. E isso é a mais pura verdade, síndrome de crente, salvo, sentado e satisfeito. Alto de Quitaúna não é.
alto de que Itaúna é salva sim, mas está em pé e insatisfeita, porque nós pregamos a palavra de Deus, estamos comprometidos com o evangelho, pregamos o evangelho nas ruas, saindo com o Siga o Leão, estamos pregando o evangelho até para os surdos, para os mudos, através da libra, das libras, estamos pregando a palavra nas células, todos os dias, nas casas, e você tem essa oportunidade de se envolver com a grande comissão de Jesus Cristo. Amém? Jesus vem buscar uma igreja comissionada. Fala assim, eu tô meio fora disso, então tá na hora de você entrar. Tá na hora de você entrar no ide de Jesus. Amém? Porque naquele dia ele falou assim, que ele vai olhar você naquele grande julgamento e vai falar, Miqueias, me apresente suas mãos. Quantas almas você trouxe? Almas eu não trouxe, mas eu ganhei uns carros bons, adquiri 3 casas, fui promovido várias vezes. Não quero saber disso. No grande julgamento, ele vai olhar para as nossas mãos e vai perguntar, quantas almas você ganhou? Ele não vai perguntar quantas línguas estranhas você falava. Ele não vai perguntar quantos enfermos você curou. Ele não vai perguntar se você fez chover fogo do céu e sei lá mais o que, se você rodopiou. Ele vai perguntar, Júlia, quantas almas você trouxe para mim hoje? Aleluia. Em frente. Jesus morreu para nos livrar do poder do pecado. Aleluia. Porque Jesus vem buscar uma igreja limpa de pecado. Amém? Nós éramos escravos do pecado, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é aguilhão? Aguilhão é uma ponta de ferro que fixada na extremidade de um bastão ou de um chicote é usada para picar bois, forçar animais a permanecerem debaixo do jugo. Então, o aguilhão é aquela ponta de ferro que prende o boi, porque se ele movimenta do lado errado, ele é torturado. Então os bois, eles precisam permanecer debaixo da canga, no mesmo lugar, juntos. Você está entendendo? Satanás, ele nos tinha debaixo do aguilhão do pecado. Ele tinha uma vara bem comprida com uma ponta no meio que nos picava, que nos torturava, que nos obrigava a permanecer no pecado, em todo tipo de pecado. Mas Jesus morreu e com a sua morte ele venceu o aguilhão do inferno, do pecado e da morte. Satanás, que nos mantinha escravos, hoje ele não tem mais, porque o sangue de Jesus nos libertou do poder do pecado, e nós não somos mais escravos de Satanás, escravos do medo. Somos libertos pelo sangue de Jesus, porque a morte dele nos libertou de todo pecado. Diga assim, eu não sou mais escravo de nenhum pecado. Aleluia. Por quê? Porque Jesus garantiu libertação na cruz do Calvário. Olha o que Paulo fala. Pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Nós podemos errar, nós podemos falhar. João diz, filhinhos, pequeis, não pequeis. Mas se, é se, é se. Esqueci o que é se, professora. É uma condicional, né? É um advérbio, uma conjunção. Se, quer dizer, é de vez, pode acontecer, não é? Pode acontecer. Se você pecar, vocês têm um advogado, aleluia, que intercede por vocês. Não pequem. Quando nós não éramos crentes, antes de Jesus, nós éramos escravos do pecado. Pecava, 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 pecava. E não conseguia largar o pecado. E pecava, pecava. Não conseguia deixar. Por quê? Porque você era escravo. Mas nós não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça de Jesus. E a graça nos libertou de todo o pecado. Porque o sacrifício de Jesus foi totalmente suficiente para quebrar o aguilhão da morte. Então, querido, você não é mais escravo. E se você por acaso pecar, vá lá, aleluia, peça perdão, amados, mas não se submeta novamente a viver pecando, pecando e tropeçando, tropeçando na mesma coisa. Porque se você ainda continua debaixo de algum pecado e você diz: eu não consigo parar com isso, eu não consigo deixar de fazer isso, você está dizendo e declarando que o sacrifício de Jesus não foi capaz, que o sacrifício de Jesus é inútil. Portanto, não há nada maior e mais poderoso do que o sacrifício de Jesus, que nos libertou do poder do pecado. Não estamos mais debaixo desse domínio, porque o sangue de Jesus lá na cruz é todo poderoso e nos libertou. Aleluia. Então, amado, não diga mais isso: não consigo, porque você está declarando que Satanás é maior do que Jesus na sua vida, tá? Se você diz: eu não consigo, você está declarando: Satanás na minha vida é maior do que Jesus. Mas Jesus morreu para nos livrar do poder do pecado. Aleluia. Aleluia! O sangue dele. Jesus morreu para nos dar autoridade. Diga assim: eu sou a igreja de Cristo. E ele me deu autoridade. A gente não sabe o que é isso, sabia, João? Eu acho que a maioria de nós não sabe o que é ter a autoridade do nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus falando para nós: em? Não, agora com vontade, liberte, vamos lá. Em? Aleluia. Mais uma vez, em? Meu nome. Aleluia. Esse nome tem poder. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Jesus, quando ele estava para ir ao céu, ele chamou a sua igreja e disse: olha, vocês vão agora sair no meu nome. Eu dou o meu nome para vocês, para vocês entrarem em algum lugar no meu nome. Ou você não sabe o que é isso, querido? Você ter a autoridade de alguém tão poderoso. Fala assim: ei, peraí, você tem convite? Não, eu estou vindo em nome de fulano de tal. Né? Da carteirada. Quem gosta da carteirada aí? Né? Político, né, gosta de dar carteirada. Não, eu sou. Você não sabe quem eu sou? Eu sou fulano, né? Gente de muito dinheiro, gosta de dar carteirada. Ó, você não sabe quem eu sou? E aí você vai lá, né? Ó, você não pode entrar aqui. Não, mas você não sabe de quem eu sou filho, né? Eu sou filho do fulano, né? Então as pessoas amam dar carteirada. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem uma carteira aí, querido. Você tem uma carteirinha, na sua carteirinha está escrito filho do Deus Altíssimo, aleluia. Glória a Deus. Irmão mais novo de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Olha só, filho do Deus Altíssimo, irmão mais novo de Jesus Cristo, aleluia, é quem nós somos. Ele nos deu, querido, a autoridade no nome dele, para nós irmos, pregarmos a palavra, para nós termos esse nome. O que está rolando na sua boca, amados? O que mais ocupa o seu linguajar? Porque Salomão diz que nós falamos, a boca expressa o que o coração está cheio. A boca expressa o que o coração está cheio. Amados, então, do que a nossa boca está cheia? Qual é o assunto que está nos nossos lábios, nos dias bons, nos dias ruins? Qual é o assunto que está, que a gente fala quando a gente se reúne com os amigos? Qual é o assunto que está na nossa boca quando a gente recebe uma notícia ruim? Qual é o assunto da nossa boca quando a gente vê a humanidade, quando a gente recebe as notícias de crise, de desemprego? Queridos, qual é o nome que está na nossa boca? Se for o nome de Jesus, a gente vai andar em poder, em glória, em vitória, aleluia. Porque se o nome de Jesus não se apartar dos seus lábios, oh, aleluia, você vai entrar, você vai sair, você vai profetizar, você vai orar, aleluia, você vai estender a sua mão e você vai ver Jesus na frente, abençoando tudo que você vai fazendo, aleluia. Por quê? Porque você está indo em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Amados, eu vim de uma família muito pentecostal. Eu vim de uma família firmada na palavra de Deus. E de cada 10 palavras que meu pai, minha tia, meus tios que são pastores, alguns que o Senhor Jesus levou, amados, ali a linguagem de cada 10 palavras, 11 era o nome de Jesus. Tudo era o nome de Jesus, né? Alguma coisa aconteceu, o sangue de Jesus tem poder, porque o nome de Jesus, chegava alguém reclamando de alguma coisa, mas Jesus tem poder, aleluia. Amados, minha maior inspiração nessa terra é minha tia. Minha tia, eu andava com ela era pequenininha, não entendia de nada, mas ela andava nas ruas de Osasco, nas ruas do Cirino, e todo mundo que ela encontrava, o nome de Jesus tem poder, Jesus vai salvar seu marido, Jesus vai fazer isso, Jesus vai te curar, aleluia. E eu aprendi isso, ela declarava o tempo inteiro o poder do nome de Jesus. Amados, e não é que dá certo, aleluia. Tenha fé, porque ele deu autoridade para você. Só que a gente está tão humano, a gente humanizou tanto a nossa linguagem, que a gente está tirando o nome de Jesus da nossa linguagem. E quando a gente está na roda dos amigos, está na roda do trabalho, da faculdade, o que menos a gente fala é de Jesus. Se alguém vem reclamar, a gente fala de, olha, tem tal médico bom assim, vou te indicar. Olha, vai lá naquela empresa. A gente dá um monte de receitas. Mas muitas vezes a gente não fala, Jesus tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem poder para te libertar, para te curar, para resolver, para acabar com isso na sua vida. A gente às vezes tem solução para tudo, mas não fala do nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus, cadeias se quebram, queridas. No nome de Jesus, as muralhas vão ao chão. É porque a gente não está usando o nome de Jesus. Aconteceu alguma coisa, começa a repreender o nome de Jesus. Porque não é possível que Satanás estremeça com o nome de Jesus e a igreja não use o nome de Jesus. Amados, no nome de Jesus, nenhum demônio pode ficar. Aleluia, ele pode fazer a maior ruaça quando você olha para ele e diz, o nome de Jesus, ele treme, ele sai, ele bate em retirada, porque nada é maior do que o nome de Jesus. Oh, aleluia, o nome dele é todo poderoso, querido. O que que faz você estremecer? A palavra desemprego? O que faz você estremecer? A palavra crise? O que faz você estremecer? A palavra divórcio? O que faz você estremecer? A palavra câncer? Eu quero dizer que não há nome, aleluia, maior do que o nome de Jesus. No nome de Jesus, os doentes são curados. No nome de Jesus, as cadeias são quebradas. Use o nome dele. Entre pelo nome dele. Saia no nome dele. Use o nome dele. Declare o nome dele sobre a situação do seu trabalho. Declare o nome de Jesus sobre a situação dos seus filhos. Declare o nome de Jesus sobre essa situação ruim do seu casamento. Declare o poder de Jesus. Porque quando você clama o nome de Jesus, as cadeias são quebradas, aleluia. Quando você clama o nome de Jesus, o inferno treme, o inferno treme. Nome de Jesus, poderoso esse nome é, não é? Maior que tudo ele é, poderoso esse nome é. Clame o nome de Jesus, clame. És invencível, canta. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória e assim. Esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, sim. Declare o nome de Jesus, declare. Declare sobre toda a situação da sua vida o nome de Jesus, porque Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, que estão na terra, que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A tua arma chama o nome de Jesus Cristo. Aleluia. O nome de Jesus tem todo o poder. Aleluia. Jesus morreu para a sua igreja ter fé. Diga assim: Jesus morreu para eu ter fé. Jesus disse para a sua igreja: conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Jesus falando para a igreja dos últimos dias. Jesus falando para a igreja que provavelmente antecede a vinda dele para buscar a sua igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fé. Paulo, a Bíblia fala em Hebreus, e a palavra de Deus diz que fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a prova das coisas que não se veem. E quando a gente fala de fé, a igreja, ela é condicionada ou levada muitas vezes a pensar: bom, fé é eu orar e o enfermo ser curado. Fé é eu orar e o demônio sair. Fé é eu ir pregar a palavra e as pessoas serem salvas. Fé é eu tomar posse da minha casa própria. Fé é eu orar e passar em primeiro lugar no vestibular. Amados, tudo isso são manifestações de fé. Amém. Tudo isso são manifestações de fé. Mas Jesus está falando de uma fé genuína, primeira e excelente. Ele fala da igreja que antecede, que se não tiver essa fé genuína, amados, que não é a fé para fazer, ganhar ou adquirir coisas, mas Jesus está falando da fé da igreja que vai subir, porque a igreja que vai subir é a igreja que persevera, é a igreja que continua, é, não é a igreja inconstante que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, não é a igreja que quando o negócio aperta, ela vaza, mas Jesus está falando de uma fé para continuar, da fé para você perseverar e continuar servindo ao Senhor Jesus. Jesus está aqui também falando da igreja, e nós podemos aprender muito com a igreja de Atos dos Apóstolos. Amados, não tinha uma igreja que tivesse mais fé do que a igreja de Atos dos Apóstolos. E a igreja de Atos dos Apóstolos, ela entrou na galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, o autor coloca essa igreja na galeria de heróis da fé, porque fé não é exatamente fé somente para conquistar ou fazer coisas, mas a igreja precisa de fé como a igreja de Atos. Olha só, a Bíblia fala, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, foram apedrejados, cerrado é isso aqui, ó, partido no meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, rejeitaram livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Aleluia! Olha só, essa é a igreja de Jesus, essa é a fé. Amados, a palavra de Deus nos conta que essa igreja que tinha fé, ela era levada às arenas, ela era levada ao espetáculo das nações, era levada ao espetáculo de Roma. Você aprendeu isso na escola, na aula de história, que os cristãos eram levados para as arenas, eles eram banhados no sangue de animais, com pele de animais, e eles eram colocados, amados, para que os leões, as bestas feras comessem e o povo se divertisse. Mas a palavra de Deus, a história nos conta que essa igreja ia para a arena cantando ao Senhor, que essa igreja, ela ia junta, tanto homens quanto mulheres, as crianças eram arrastadas pela boca dos leões, mas eles não negavam a sua fé, permaneciam. Então, querido, essa é a fé que Jesus está falando, que a igreja hoje precisa, a fé para continuar, para servir a Jesus independente de qualquer situação, você continuar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, é essa fé que você precisa, a fé para você servir a Ele, quando toda a sua família estiver contra você. Essa é a fé que Jesus quer que a sua igreja tenha. A fé para continuar. Amados, a Bíblia fala que essa igreja, ela rejeitava o livramento. Para quê? Não, nós vamos passar por isso. Amados, porque eles tinham uma opção. Quando a igreja, o povo de Deus era levado para a morte, para todo tipo de morte, querido. Nunca houve tantas crucificações quanto no Império Romano de cristãos. Mas eles tinham uma opção. Os soldados, antes de executar, antes de lançar as pessoas, antes de abrir as portas das arenas, eles chegavam nas pessoas e diziam: nega o nome de Jesus, declara César teu Deus, e você vai ter vida. E eles não negavam. A palavra do Senhor diz que eles negaram, rejeitaram o livramento que era proposto para eles. Porque eles diziam assim: não, Jesus morreu, nós vamos também morrer, porque Jesus ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. Não queremos livramento e não vamos declarar César o nosso Deus, mas vamos até o fim com Jesus, porque Ele foi até o fim por nós. 1959. Essa é uma história que eu acho que muitos conhecem. 1959, Fidel Castro, ele toma o poder em Cuba. E ele prende todos os pastores. Todos os pastores. E ele implanta o comunismo em Cuba. E o evangelho é proibido de pregar. E dentre esses pastores presos, tinha o pastor Hernandes. A história dele é muito conhecida. Pastor Hernandes era um pastor fervoroso de Jesus Cristo. E eles tentaram que Hernandes negasse a fé em Jesus. Eles trouxeram ele, prenderam ele e sua família. E disseram: Hernandes, você é um pregador de mentiras. Negue esse Jesus e você vai ser salvo. E ele não negou Jesus. E os soldados viram que não podiam fazer Hernandes negar o nome de Jesus. Então trouxeram a sua filha com a venda nos olhos. E eles disseram: Hernandes, pregador de mentiras, negue Jesus Cristo ou nós matamos a sua filha. Ele olhou para a sua filha e ele cantou aquela canção que vocês conhecem. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. E pá! Atiraram na filha do Hernandes. E ele chora copiosamente, amargamente, ele chora. E os soldados disseram: Hernandes, pregador de mentiras, nega Jesus, senão nós matamos a tua outra filha. Hernandes olha para sua filha tremendo, tremendo, as pernas já não seguravam mais o pastor Hernandes. E ele continuou cantando: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. E pá! Mataram as duas filhas do pastor Hernandes. E o pastor Hernandes chorava copiosamente e amargamente. Então trouxeram a sua esposa e diz: Hernandes, pastor de mentiras, negue a Jesus Cristo, porque senão nós vamos matar agora a sua esposa. Hernandes caiu no chão, ele não aguentava mais tanta dor. E ele disse: Jesus é a minha cordeirinha, é a minha companheira de ministério, Jesus, eu não vou aguentar isso. Jesus, eu não vou poder fazer isso. Quando ele está orando e caído no chão, ele ouve a voz da esposa dele dizendo: Hernandes! Quando ele levanta a cabeça, a esposa dele: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto, não. E mataram a esposa do pastor Hernandes. E ele viu toda a sua família ao chão. E quando pela última vez perguntaram: Hernandes, agora você nega Jesus, pregador de mentiras. Quando ele olhou a sua esposa e as suas duas filhas mortas no chão, com sangue tomando todo o corpo delas, ele continuou cantando: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto, não. Essa é a fé dos nossos irmãos.
dos irmãos da Igreja de Atos dos Apóstolos, dos irmãos de Cuba, dos irmãos que estão sofrendo pelo ISIS, dos irmãos que estão sofrendo em todas as partes do mundo e não estão negando a Jesus, amado. Essa é a fé que nós precisamos hoje, fé para continuar e declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. E um dia nós entregamos a nossa vida a Ele, e não é porque as coisas não estão dando certo que nós vamos voltar atrás. Aleluia, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades podem nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ti, Jesus, a glória. A Ti, Jesus, o louvor. A Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. E para completar, nós vamos completar aqui na mesa da ceia. E eu quero chamar os pastores. Aleluia. E os nossos diáconos. E se você puder abrir a sua Bíblia em João, para completar isso que nós falamos, no capítulo 6. Eu vou ler na Almeida Contemporânea, revisada, capítulo 6. Olha só, isso é tremendo, querido. É tremendo para nós. Capítulo 6, Jesus. Aleluia. A Ti, Jesus, a glória e o louvor. A partir do verso 35, diz: então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aleluia. E quem crê em mim jamais terá sede, aleluia. Não temos mais sede de nada, só de Jesus. As coisas e as ilusões do mundo já não nos atraem mais, já não nos seduzem mais. Porque nós só temos uma fome e uma sede, que é de Jesus Cristo, aleluia. Se temos as coisas, bem, se não temos, continuamos bem. Versículo 34, disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me viste, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Obrigado, Jesus, por receber uma pessoa ruim igual eu. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Continuando ainda, no versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, aleluia. Por isso nós vamos comer o pão, vamos beber o cálice e vamos continuar firme, aleluia, em Jesus, independentemente de qualquer situação da nossa vida. Vamos ter fé e continuar, e para isso você vai receber o alimento. Ah, pastora, mas eu estava afastada, então não estava mais. Eu estava debaixo do pecado, não está mais, está liberto, aleluia, pelo sangue de Jesus. Coma deste pão, beba deste cálice para você não ficar fora da comunhão. Este pão e este cálice é a comida que vai fazer você permanecer. Aleluia. Amém?